A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2002 – A Glória do Senhor. Isaías, capítulo 40. Ao prepararmos nosso coração para tornar a época do Natal mais significativa, quero que nos concentremos nesta frase do versículo 5: e a glória do Senhor se manifestará. Agora, se você me conhece, sabe que a glória de Deus e a glória do Senhor é um tema tremendamente importante e urgente em meu ministério de ensino. Eu falo disso frequentemente, porque a Bíblia fala disso frequentemente. E você pode pensar que talvez estejamos forçando este tema muito amado por ocasião do Natal. Mas esse não é o caso, pois as palavras de Isaías no capítulo 40, versículo 5, e a glória do Senhor se manifestará, são de fato a história do Natal, é a mensagem de Natal. O nascimento de Cristo foi a revelação da glória do Senhor, exatamente como Isaías havia prometido. Todo o conceito da glória do Senhor envolve a cena natalina. No nascimento de Cristo, a Bíblia diz que os anjos requereram tal foco enquanto proclamavam glória a Deus nas alturas. Em Lucas 2:9, ali diz que os pastores, ao se encontrarem com o anjo, ficaram instantaneamente cientes de que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Então a glória do Senhor foi o foco angelical no nascimento de Cristo. A glória do Senhor foi a aura que invadiu a cena. Não é uma história do Natal imposta, é a história do Natal. Agora, olhe comigo por um momento no 40º capítulo de Isaías. Deixe-me dar um breve histórico para que você saiba a importância dessas palavras. O livro de Isaías divide-se em três partes. Os primeiros 35 capítulos são capítulos de condenação e julgamento sombrios. Capítulos onde Deus fala palavras de ira, vingança, condenação e julgamento. Não só sobre o seu povo Israel, mas sobre as outras nações também. Aqui e ali, a escuridão e as trevas são perfuradas com uma luz de misericórdia e um brilho de graça. Pois o julgamento de Deus é sempre temperado com seu amor. Mas, em geral, os 35 capítulos são de julgamento absoluto. A segunda seção está nos capítulos 36 a 39. Essa pequena seção, no meio, é realmente o coração da profecia. É o cenário histórico em Israel que trouxe a mensagem do livro. Nesses capítulos, o profeta descreve a situação, os assuntos em seu próprio tempo e por que Deus deve trazer julgamento. Então, na verdade, embora eles sejam distintos, de certa forma, por serem históricos, encaixam-se no tema dos primeiros 35. E podemos dizer que em 39 capítulos, você tem julgamento em Isaías. Mas não termina aí. Felizmente, não termina aí. Para o povo de Deus, haveria outro dia e nos capítulos 40 ao 66, isso é introduzido. Essa é a seção sobre a salvação e nessa seção é apresentado o Messias, o servo sofredor, de Isaías 53. Veja como a seção começa no versículo 1 do capítulo 40. Depois de 39 capítulos de julgamento, você lê isto: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma mensagem de consolo, dizendo que a salvação está chegando, que a iniquidade é perdoada, que a correção acabou. Esta é a mensagem de esperança. Esta é a mensagem da glória. Este é o alvorecer de um novo dia. Esta é a luz no fim do túnel, a estrela da manhã que sinaliza o fim da escuridão da noite. A salvação está chegando. Com esse tema, prosseguimos para o versículo 3, e o profeta nos leva mais longe, para a chegada deste alvorecer de um novo dia. Começa com a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E quando você chega no Novo Testamento e lê o terceiro capítulo de Mateus, terceiro versículo, você acha que essa é uma profecia cumprida por João Batista. O conforto, o perdão, a salvação, o alvorecer de um novo dia seriam introduzidos por este homem que clama no deserto, João Batista. Ele não estava preparando uma estrada física, mas uma estrada para o coração dos homens, uma entrada para o coração dos homens. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Ele estava fazendo as coisas certas na vida e no coração dos homens, para a chegada de seu Salvador. Esse foi o seu ministério. E ele fez essas coisas, pregando o arrependimento, a confissão do pecado e o batismo que falava de um coração lavado. E assim veio João Batista, proclamando a chegada da salvação. Então, versículo 5, seguindo João Batista: a glória do Senhor se manifestará, e finalmente, no brilho final da glória, toda a carne haverá. E isso é verdade, porque a boca do Senhor disse. E o versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Se Deus diz isso, isso está determinado. Existe um dia de salvação. João Batista irá apresentá-lo. Ele preparará o coração dos homens, aplainando os lugares difíceis, e então a glória do Senhor será revelada. E então o profeta, sem ver a era da igreja, pula todo o caminho para a plenitude da ardente glória do reino, quando todo o corpo se reúne. Mas vamos nos concentrar, se possível, apenas na primeira parte do versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará. O que isso significa? Que tipo de nome é esse? Que tipo de título é esse? Que tipo de pensamento é esse? Qual é a verdade ligada na mensagem do Espírito de Deus aqui? Deixe-me dar-lhe simplesmente isto para começar. A glória do Senhor é a expressão da pessoa de Deus. É qualquer manifestação do caráter de Deus, qualquer manifestação de seus atributos no mundo, no universo. É a sua glória. Em outras palavras, a glória é para Deus o que o brilho é para o sol. A glória é para Deus o que o molhado é para a água. A glória é o que o calor é para o fogo. Em outras palavras, é a emanação, é a refulgência, o brilho, o produto da sua presença. É a revelação de si mesmo. Sempre que Deus se revela, é a manifestação da sua glória. Ela realmente se refere à sua presença. Agora sabemos que tudo que existe no universo é uma manifestação da glória de Deus, porque todas as coisas foram feitas por Ele. E tudo o que existe, então, é de alguma forma resultado de sua natureza. Portanto, o universo projeta a sua pessoa. Os céus declaram a glória de Deus. A besta do campo dá-lhe glória. Tudo o que ele já fez fala de sua natureza. Tudo o que ele já fez fala da sua essência. De modo que o todo de todas as coisas criadas e todas as coisas existentes são revelações da glória de Deus. Elas são revelações da sua pessoa. Você vê a glória dele na menor das flores. Você vê a glória dele na borboleta. Você vê a glória dele em uma árvore. Você vê a glória dele no céu. Você vê a glória dele em tudo. Todos são pontos de referência para a sua natureza. Agora, Moisés, tendo visto tudo isso, queria mais. Em Êxodo 33, ele disse a Deus: "Mostra-me a tua glória." Não era como se ele nunca tivesse visto nada, mas sim como quisesse ver mais. E Deus lhe disse: "Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu não posso mostrar a você a plenitude da minha glória, ou você seria consumido, mas eu permitirei que você veja o meu brilho." Colocou-o em uma rocha e revelou um pouco de sua glória. E assim houve momentos em que, além da revelação geral de sua criação, além de sua glória manifesta no que vemos na natureza, além disso, Deus deu algumas revelações muito especiais de sua glória. Naquele dia, para Moisés, quando ele estava escondido na rocha, mais tarde para o povo, quando ele desceu da montanha e teve a glória de Deus emanando de seu rosto, Deus apresentou manifestações especiais de sua glória. No jardim, por exemplo, Adão e Eva andaram e conversaram com Deus no frescor do dia. Sua presença estava lá em uma inefável, emanante nuvem de luz, e eles viram sua glória. Em Levítico, capítulo 9, versículo 6, Moisés disse ao povo que a glória do Senhor iria aparecer para eles, e assim aconteceu. Quando eles estavam no deserto, em Êxodo, capítulo 16, Deus os alimentava com maná, e conforme o maná vinha e lhes era provido, a Bíblia diz que a glória do Senhor foi vista. No Monte Sinai, quando Moisés subiu para conversar reservadamente com Deus, a glória do Senhor cobriu a montanha e cobriu Moisés, de modo que o povo não podia ver também. Êxodo 24:15. Descobrimos que, em Êxodo, capítulo 40, na conclusão do tabernáculo, a glória do Senhor encheu a tenda da congregação. E em Levítico, capítulo 9, quando o sacerdócio foi iniciado e o ministério sacerdotal definido e o princípio foi separado para Deus, naquela mesma iniciação do sacerdócio, a glória do Senhor foi vista. Em Números 14, versículo 10, quando o povo chegou a Cades Barneia, e em vez de entrar na terra prometida pela fé, eles começaram a murmurar, reclamar e se rebelar, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu. Mais tarde, depois que Deus estabeleceu o sacerdócio, houve três homens, Coré, Datã e Abirão, que decidiram assumir a função sacerdotal. E eles corromperam esse santo ofício, e o chão se abriu e os engoliu, de acordo com Números 16. E diz no versículo 19 que a glória do Senhor apareceu, no mesmo capítulo, mais tarde, quando o povo se rebelou contra Moisés e Arão, a glória do Senhor se manifestou, e diz que ameaçava consumi-los em um momento. Em suas peregrinações no deserto, de acordo com o 20º capítulo de Números, eles ficaram sedentos em Meribá, e no meio de sua sede, Moisés e Arão prostraram-se diante do Senhor para orar em favor deles, e a glória do Senhor estava lá. O texto de 1 Reis 8:11 diz que, quando eles completaram o templo, a glória do Senhor veio e o preencheu. Quando eles ofereceram a primeira oferta, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 1, a glória do Senhor foi vista, e o povo se prostrou e adorou. Então você vê, Deus não apenas revelou sua glória na criação, mas Deus revelou sua glória de maneiras muito especiais, no inefável Shekinah. Agora, admito que quando eu leio essas coisas, de novo e de novo, todas as aparições da glória de Deus têm um certo mistério. Não importa quantas vezes você passe por esse assunto, ou quantas vezes pense sobre isso, há um mistério maravilhoso, uma nuvem, um pilar de fogo, uma luz ardente conectada com a glória de Deus. Muito difícil para nós entendermos qual a aparência disso. Há apenas um lugar aonde podemos ir no Antigo Testamento para obter uma descrição dela. Está no primeiro capítulo de Ezequiel. Olhe comigo por um momento. Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, sob a inspiração do Espírito Santo, nos dá a única descrição do que foi ver a Shekiná. E só para dar uma ideia do que ele diz, deixe-me ler este texto. Apenas ouça. Ezequiel 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. A propósito, acho que isso tem a ver com a participação dos anjos na Shekiná. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados. Assim, todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os quatro tinham rostos de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os quatro. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam, e cada qual andava para adiante de si, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigzagueavam à semelhança de relâmpagos. Você entendeu? De forma clara? Eu vou ler mais. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas, a sua estrutura, eram brilhantes como berilo. Tinham os quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas quatro rodas, as mesmas eram cheias de olhos. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam, para onde o espírito queria ir, iam. Pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Francamente, pessoal, isso não melhora nada, apenas continua assim e assim por diante. E quando chega ao versículo 26... Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via-a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via-a como o fogo de um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Pare aí. Você diz, misericórdia, MacArthur. Dá uma ajuda. Estou perdido há muito tempo. Ouça, as pessoas me perguntam há anos. O que tudo isso significa? Respondo simplesmente, eu não tenho a menor ideia. E acho que esse é o ponto. Ezequiel realmente fez o melhor que pôde, mas estava tentando descrever o indescritível. Ele estava tentando, como um homem, descrever o incompreensível. Ele estava tentando nos dizer algo que era impossível de se comunicar. Ele viu a glória do Senhor, é o que ele diz no versículo 28, no meio do versículo. Esta era a aparência da glória do Senhor. Quer dizer, tentei a melhor descrição, mas eu simplesmente não posso lhe dar mais. É muito misterioso, é demais. Na melhor das hipóteses, ele fez um grande esforço. Ele viu a glória do Senhor mais tarde, no capítulo 3. Ele viu a glória do Senhor mais tarde, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Ele viu, viu e viu, e ela ainda tinha esse incrível mistério. Agora vem um dia, diz o profeta Abacuque, quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas até esse dia de pleno conhecimento, estamos lidando com a percepção limitada. Nós realmente não entendemos. E Ezequiel poderia e não poderia descrevê-la. E quanto mais ele continua, mais emaranhados ficamos. A criação revelou a glória de Deus. E além disso, a Shekiná, aquelas aparições de glória muito especiais, revelaram sua glória. Mas mesmo com essas, há mistério. É um mistério. Se tudo que tivemos fosse isso, nossa compreensão da glória de Deus estaria envolta em confusão. E, no entanto, Deus quer que nós o conheçamos, e Ele quer que o percebamos, e Ele quer que entendamos sua auto-revelação. Como podemos saber se é tudo o que temos? Bem, felizmente, Isaías vem e diz isto: e a glória do Senhor se manifestará. Está chegando uma divulgação maior, uma revelação mais completa. Vamos ver como o Novo Testamento fala de seu cumprimento. Hebreus capítulo 1 é outro texto que lida com a verdadeira história de Natal. Versículo 1, Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e você pode parar aí. Deus falou, esse é o sujeito e o verbo. Deus falou, a auto-revelação de Deus. Ele fez isso em momentos diferentes e de maneiras diferentes. É o que esses dois termos significam. Em diferentes momentos e de maneiras diferentes, Deus se revelou, primeiramente, agora marque, para os pais, isto é, para os progenitores históricos da nação de Israel, os homens piedosos do passado. Ele falou pelos profetas. Agora pense comigo, vamos reunir o que aprendemos até agora. Deus não ficou em silêncio, Deus não permaneceu invisível. Deus não se deixou envolto nas nuvens das trevas, mas resplandeceu a luz da glória. Primeiro, ele brilhou a luz da glória na criação, e então ele brilhou a luz da glória na Shekiná, maneiras muito especiais em que ele invadiu a vida do povo do Antigo Testamento. Mas da maneira mais maravilhosa, mais conclusiva e mais proveitosa, ele se revelou além de sua criação e além de sua Shekiná na palavra de Deus revelada aos profetas. De modo que a maior revelação no passado não é a visão da Shekiná, não é a compreensão da criação, é o entendimento do Antigo Testamento, é a compreensão do Antigo Testamento, pois essa é a palavra falada pelos profetas. Diz no versículo 7, de Amós 3, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele se revelou por meio dos profetas nos escritos do Antigo Testamento. Agora ouça, a criação e o Shekiná são limitados. A palavra escrita dá conteúdo para a criação, dá conteúdo ao Shekiná. Podemos até emprestar as palavras de Jó. Quando Jó contempla a Deus que se revela na criação, ele diz, eis, Jó 26:14, que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele. Você vê, Deus só sussurra em sua criação. Deus apenas sussurra em sua Shekiná, mas ele fala em sua palavra. E no Antigo Testamento, versículo 1, ele falou, não é um sussurro, mas em voz alta. Sabe de uma coisa? Isso estava repleto de mistério. Você sabia disso? Duvido que tenha havido alguma vez no tempo do Antigo Testamento um homem mais piedoso que Daniel. Ele realmente sabia o que era orar. Ele sabia o que era andar com Deus. Ele sabia o que era viver uma vida de obediência. Ele tinha um senso de história. Ele viveu mais de 90 anos e viu Deus trabalhar durante todos esses anos. Ele teve revelações de Deus que não foram igualadas por ninguém mais. Ele viu o futuro como ninguém no Antigo Testamento. Homem incrível. Dado tudo que lhe foi dado em seu relacionamento pessoal com Deus, dado tudo que lhe foi dado por meio da revelação divina, considerando todos esses fatores, no final de Daniel, capítulo 12, versículo 8, ele diz o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Você não entendeu, Daniel? Não entendeu? Agora você vê, é assim que é. Se tudo que você teve foi a criação, você teve um sussurro. Se tudo que você teve foi a Shekinah, você ainda teve um sussurro. Se você teve o Antigo Testamento, você teve Deus falando em voz alta, mas mesmo assim haveria mistério. É por isso que 1 Pedro 1, 10 a 12, diz que os profetas do Antigo Testamento pesquisaram o que escreveram para ver a que pessoa ou a que ocasião se referiam. Mas não foi revelado a eles, diz Pedro, mas a nós. Isso é porque em Hebreus 11, 39 e 40, diz que eles não foram aperfeiçoados sem nós. O cumprimento não veio até a coisa melhor, que é a nova aliança. Então, com tudo que eles tinham, ainda havia mistério. A plenitude ainda estava faltando. Eles não obtiveram a imagem mais completa, verdadeira e completa do que Deus realmente era. A criação ajudou. A Shekinah ajudou. A palavra ajudou. Mas havia algo incompleto em tudo isso. Até, versículo 2, Hebreus 1. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E como ele falou dessa vez? Pelo seu o quê? Filho. Agora, isso é Deus gritando. Se ele sussurra em sua Shekinah e ele fala no Antigo Testamento, ele grita em seu Filho. Você não pode confundir isso. É inconfundível. Ele é Deus e você vê tudo de Deus manifestado nele. Seu julgamento, sua justiça, seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua onisciência, tudo provém dele quando o vemos caminhar pelo mundo, realizando em sua obra, vivendo sua vida. A plenitude de Deus é vista como nunca, jamais vista em Jesus Cristo. E é por isso que em 2 Coríntios 1:20 há uma declaração monumental que você deve lembrar e deve marcar em sua Bíblia. Porque quantas são as promessas de Deus, isto é, em Cristo, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Toda a glória de Deus é sim e amém em Cristo. Ele se torna aquela revelação completa da glória do Senhor. Olhe o versículo 2 por um momento. Diz, nestes últimos dias. Quais são os últimos dias? Esse é um termo que se refere ao período messiânico. Os últimos dias começaram quando o Senhor Jesus veio. Há um longo período de últimos dias. Ainda estamos nele. 2000 anos depois. João disse, meus filhinhos, é a última vez. O Novo Testamento diz, ele apareceu uma vez no final dos tempos. A última vez, o fim dos tempos, os últimos dias, começaram quando o Messias veio. Foram os últimos dias de revelação para o cânon, o testamento. E o texto foi completado então. Foi a última vez que Deus falou até que ele pronuncie sua voz novamente em seu reino. E assim, depois que Deus sussurrou em voz audível, ele bradou em seu Filho, e o Novo Testamento nos dá essa revelação. Há uma nota interessante que acabei de fazer para aqueles de vocês que olham para o texto talvez mais de perto. Ele diz no grego, ele nos falou pelo Filho. A palavra seu não está lá, pelo Filho. Em outras palavras, o artigo está ausente, no passado. Ele falou por profetas ou falou por meio dos profetas. Agora ele fala por meio do Filho. E a ênfase, então, não é tanto na pessoa do Filho, quanto a qualidade de ser um filho. Em outras palavras, ser filho é melhor do que ser um profeta. Ele está enfatizando a qualidade ou a natureza do termo. Ele elevou a qualidade de seu porta-voz. E isso se encaixa no texto de Hebreus. Porque todo o livro de Hebreus, basicamente, compara Cristo com todo o resto. Ele é maior do que os profetas, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que Melquisedeque, e assim por diante. Sua aliança é uma aliança maior, e assim por diante. E assim ele fala pelo Filho, ele fala no Filho vivo, o Senhor Jesus Cristo. Então ele prossegue nos versículos 2 e 3, e é só para isso que vamos olhar, para apontar algumas das características deste Filho. Mas eu quero que você perceba o versículo 3, que é o resplendor da glória. Quem é Jesus Cristo? Ele é a glória do Senhor. Isso é o que ele está dizendo aqui. Ele é a radiação inefável de Deus. Ele é o brilho de Deus. É por isso que diz em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A frase que é o resplendor da glória é muito simples. O resplendor é a palavra apalgasma. Significa radiância, significa enviar luz ou enviar brilho. É simplesmente dizer que ele é o resplendor de Deus. Assim como o resplendor do sol alcança a terra para nos iluminar, para nos aquecer, para nos dar vida e crescimento. Em Cristo sentimos o calor e o resplendor da luz gloriosa de Deus tocando o coração dos homens. O brilho do sol é da mesma natureza que o sol. É tão antigo quanto o sol e nunca foi o sol sem seu brilho. O brilho do sol só pode ser separado do sol e, no entanto, é distinto. E assim Cristo é Deus, e ainda assim distinto. Ele é Deus e, no entanto, ele é a manifestação de Deus. Ele é a glória do Senhor, que grita a realidade de Deus, que é apenas sussurrada e falada no passado. Ele é o Filho da Justiça, ressuscitado com cura em seus raios. A ilustração mais detalhada disso é um texto familiar em Mateus 17. Ele diz, e depois de 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um alto monte em particular e foi transformado ou transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e suas vestes eram brancas como a luz. E ali está ele mostrando sua glória. Ali está ele naquela montanha, naquele dia, revelando sua glória. Ele queria que eles soubessem quem ele era. E de uma nuvem que os rodeava, veio uma voz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ali estavam Moisés e Elias, e essa foi uma realidade maravilhosa. Por que isso estava acontecendo? Para convencer os discípulos, sem sombra de dúvida, de quem ele era. A voz de Deus, o brilho inefável da glória de Shekinah, e então a presença de Moisés e Elias. Por quê? Moisés da lei, Elias dos profetas. E Cristo estava com eles, os dois maiores porta-vozes do Antigo Testamento para Deus. Eles deveriam entender que Jesus estava classificado como a voz de Deus. Moisés e Elias, que iniciaram as duas eras de milagres no Antigo Testamento, e agora Cristo, para começar o terceiro. Moisés e Elias, ambos os quais deixaram este mundo envolto em mistério. A morte de Moisés, muito singular e estranha. Elias foi trasladado. Cristo, que morreu uma morte única, e depois subiu para ser trasladado. Os paralelos continuam e continuam. Mas quando eles viram a glória, ouviram a voz de Deus e viram a presença de Moisés e Elias, foi uma afirmação além da dúvida do fato de que Jesus não era apenas a voz de Deus, mas que ele era o próprio Deus. É por isso que mais tarde, no ministério de Pedro, ao escrever 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós sabemos do que falamos, vimos a sua glória, tornou-se o ponto de sua confiança. E assim Jesus é a glória de Deus. De volta a Hebreus 1, você olha para o berço e não vê apenas um bebê, você olha para o berço e não vê apenas uma criança, mas você vê a glória de Deus, a glória do Senhor em carne humana. Toda vez que Jesus realizava um milagre, toda vez que curava um homem coxo, ou dava visão aos cegos, ou audição aos surdos, ou uma voz para os mudos, toda vez que perdoava os pecados, Deus revelava sua glória. Observe que também diz, no versículo 3, que ele era a expressão exata do seu ser. A palavra caráter, da qual obtemos caráter, basicamente é uma palavra clássica no grego e significa uma ferramenta de gravação, um dado, um selo, um molde ou uma marca feita por um selo. Tem a ideia de uma cópia, imagem ou reprodução. E ele está dizendo que Cristo é a imagem de Deus. Ele é a imagem expressa de Deus. Ele é o caráter de Deus revelado. Ele é a marca de Deus na sociedade humana. Ele é o selo de Deus em carne humana. Paulo, em 2 Coríntios 4:4 e em Colossenses 1:15, diz: Cristo é a imagem de Deus. E usa uma palavra diferente. A palavra é eikon, que significa uma reprodução exata, uma imagem exata ou uma cópia precisa. Assim, quer seja caráter ou seja eikon, Jesus é a impressão exata de Deus, a marca de Deus, o selo de Deus, a imagem de Deus, a reprodução de Deus, a cópia precisa de Deus. E devo me apressar em acrescentar que essas palavras, mesmo em sua melhor forma, ficam aquém da realidade e da verdade, porque é impossível expressar o que ele é, de fato. A própria essência de Deus, de qualquer modo análogo, sem perder alguma coisa. Eu acho que é melhor expresso em Colossenses 2:9, onde Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a maior declaração da divindade de Cristo. E então, para apoiar isso, o escritor nos dá as excelências de Cristo. Número 1, sua herança, versículo 2, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Filiação exige herança. Salmo 2, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 2, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. No Salmo 2 é onde o Pai afirma o direito do Filho de governar. Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo acaba voltando a pertencer a ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Em Apocalipse 5, você se lembra da cena, João olha para o trono de Deus e é hora de recuperar a posse da terra. E eles clamam: quem é digno de pegar o pergaminho, o título de propriedade da terra, e abri-lo? E eles olham por todo o céu e por toda a parte, e ninguém é encontrado. E finalmente sai o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. E ele pode levar o livro. Por quê? Porque ele é o legítimo herdeiro da terra. E ele desenrola o pergaminho e, começando no capítulo 6, os selos são quebrados, quando ele retoma a terra para estabelecer o seu reino. Ele é aquele que tem o direito de governar. Ele é aquele que recebe a herança de Deus. E a coisa maravilhosa a perceber que aquele que veio em humilhação e condescendência herdará todas as coisas. Então vemos primeiro a herança dele. Em segundo lugar, sua iniciação, o final do versículo 2, por quem também fez os mundos. Cristo não apenas o receberá no final, mas ele é a fonte de sua origem no princípio. Ele iniciou tudo por, a palavra por significa por meio, dia, por. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, diz João 1:3. Ele pode criar, ele criou, e somente Deus pode fazer isso. Posso apontar uma coisa muito interessante? A palavra para mundo ali, mundos, não é cosmos. Não está falando apenas dos mundos físicos. Vai muito além disso. A palavra é aione, e significa eras. Significa eras. Ouça, não é que ele só criou os mundos físicos e as coisas físicas que existem no universo. Ele criou os conceitos em que as coisas físicas podem existir. Isso leva você um passo além do físico. Ele criou o tempo, o espaço, a força, a energia e a matéria. Ele criou as coisas das quais a criação física é feita. Ele fez tudo. Então vemos a sua herança, a sua iniciação. Em terceiro lugar, vemos sua influência. No versículo 3, diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a sua influência. Ele mantém todas as coisas juntas. É a influência dele. É ele que faz o átomo se mover em sua órbita apropriada, o bloco de construção de todas as coisas. É o seu poder. A propósito, o verbo ali tem a ver com o apoio da ação contínua presente. Ele mantém continuamente todas as coisas juntas. Este universo se desintegraria e cairia em pedaços se não fosse por seu poder de sustentação. Você sabia que se a rotação da Terra diminuísse um pouco, nós congelaríamos e queimaríamos alternadamente? Ou você sabia que o Sol tem uma temperatura de superfície de 12 mil graus Fahrenheit, cerca de 6.650 graus Celsius, e se ele estivesse mais perto ou mais longe, congelaríamos ou queimaríamos? Você sabia que o nosso globo está inclinado a exatamente 23 graus? E se não estivesse exatamente nesse ângulo, os vapores do oceano se moveriam para o norte e para o sul e acumulariam enormes continentes de gelo? Você sabia que se a Lua não permanecesse exatamente à sua distância da Terra, as marés do oceano inundariam a Terra duas vezes por dia? Você sabia que se o oceano escorregasse a apenas alguns metros de profundidade, o dióxido de carbono e o oxigênio na atmosfera da Terra seriam completamente absorvidos e não haveria vida vegetal? Você sabia que se a atmosfera não permanecesse constante na Terra, mas se esvaísse, milhões de meteoros, que são inofensivamente queimados no espaço, esmurrariam a Terra em uma barragem de bombardeios que devastariam a todos nós? Quem detém o delicado equilíbrio? Mantém tudo funcionando. O Filho, a glória do Senhor. Eu sempre penso sobre isso, que quando ele estava andando pelo mundo em seu corpo humano e estava passando por todas as coisas pelas quais um homem passa, ao mesmo tempo ele estava sustentando todo o universo. Então vemos a sua herança, a sua iniciação, sua influência. Em quarto lugar, vemos sua intervenção. No versículo 3, eu amo isto. Depois de ter feito, eu direi isso de novo, depois de ter feito a purificação dos pecados. Você sabia que ele fez isso sozinho? Você deve saber que fez sozinho. Ele mesmo purificou os nossos pecados. Agora, amado, esse é o poder por si mesmo, uma obra maior do que a criação, uma obra maior do que a providência, sustentação. Foi o trabalho de purificação. Ele fez a purificação. Ele purificou nossos pecados. E isso se torna o grande tema do livro de Hebreus enquanto você o atravessa. Ele diz em 7:27, o escritor de Hebreus diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele purificou nossos pecados. Essa foi a sua intervenção na calamidade humana. E por um breve momento a glória se foi. Por um breve momento a Shekinah ficou sombria. Por um breve momento o brilho se tornou trevas, e as próprias trevas que Jesus havia resistido o envolveram. Mas ele fez isso por nós. Mas isso não termina aí. Então vemos a sua herança e a sua iniciação, sua influência e sua intervenção. Finalmente, sua instalação. Quando terminou, ele assentou-se à direita da majestade, nas alturas. A majestade nas alturas é simplesmente um nome para Deus. Ele é a majestade no alto. À sua destra é o lugar de honra, o lugar da bênção, o lugar do poder. Ele se assentou. Por que ele se assentou? Ele terminou. Você quer saber algo interessante? No templo e no tabernáculo não havia assentos. Você leu a descrição do tabernáculo, leu a descrição do templo. Não havia assentos em nenhum lugar. Por quê? Porque um sacerdote nunca termina e ele nunca se senta. Sacrifício, sacrifício, sacrifício aos milhões. E eles nunca se sentavam porque nunca, nunca era um trabalho acabado. Jesus fez um sacrifício e quando terminou, se assentou. Ele se assentou, estava tudo acabado. Não havia mais nada a dizer. Ele terminou e sentou. Hebreus 10, 12, que grande versículo. Mas este homem, isto é Cristo, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amado, esta é a mensagem do Natal. Deus veio ao mundo e nos concentramos em sua divindade. Isto é Deus, porque lhe foi dada a destra. Quatro motivos. Primeiro, a destra era um lugar de honra. Filipenses 2 diz que Deus o exaltou muitíssimo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele tomou o seu lugar à destra de Deus, e aí ele permanece até o dia de hoje, à mão direita da majestade nas alturas. Ele está sentado lá porque deve ser honrado. Em segundo lugar, é o lugar de governar. O texto de 1 Pedro 3,22 diz, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. É o lugar de honra, é o lugar de governo. Em terceiro lugar, é o lugar de descanso. Ele se sentou porque havia terminado. Em quarto lugar, é o lugar da intercessão. Ele está à destra de Deus. Romanos 8,34 nos diz maravilhosamente, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E assim ele tomou o seu lugar à destra. Agora, o que estou dizendo? Isto. O profeta disse que a glória do Senhor será revelada. O escritor de Hebreus diz que o Filho é o brilho de sua glória. A mensagem do Natal é que Deus veio ao mundo em toda a sua glória. E o que era apenas um sussurro, ou, na palavra, uma voz audível, torna-se um grito. E algum dia no futuro, quando você ler o livro de Apocalipse, quando ele voltar em sua ardente glória, eu amo isto. Jesus chama de grande glória. Quando ele voltar na segunda glória, a Bíblia diz que o grito será ainda mais alto, para que toda voz no universo chore, grite e cante seus louvores. O que isso nos diz? Deixe-me levá-lo para 2 Coríntios 3, e nós encerraremos. Versículo 10. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Agora, ouça o que esse versículo significa. O Antigo Testamento, as aparições da Shekinah, o texto do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era gloriosa. Isso é verdade. O que era glorioso refere-se ao Antigo Testamento, à velha economia, à Antiga Aliança, às aparições da Shekinah. Era glorioso. Já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Em outras palavras, a nova revelação da glória do Cristo encarnado e a nova aliança sobre ele é tão mais gloriosa que a velha não parece absolutamente gloriosa. Ela não tem glória quando comparada com a glória que é muito maior. Grande pensamento. Assim, essa revelação da glória no Novo Testamento excede em muito qualquer coisa no passado. E é por isso que dizemos que Deus grita na pessoa de Cristo. Mas o que isso nos diz? Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, isto é, o véu é retirado, as coisas que eram misteriosas, problemáticas, confusas, nós não somos mais como Ezequiel. Acabou. O véu caiu. Agora contemplamos como em um espelho a glória do Senhor. Quem é a glória? É Cristo. E quando o observamos e olhamos para ele e contemplamos, somos transformados na mesma imagem de um nível de glória para outro, pelo Espírito do Senhor. Em outras palavras, nós literalmente nos tornamos semelhantes a Ele, enquanto olhamos para Ele. Agora, todos nós, como crentes, estamos neste processo. Estamos contemplando a sua glória e sendo transformados à sua imagem no processo. Você se lembra da história do patinho feio? Tenho quase certeza que sim. Deixe-me refrescar sua memória. Ele era o mais desajeitado e o menos atraente do que os patos que cresceram ao seu lado. E então eles ridicularizavam suas diferenças. Fugindo do abuso, ele se abrigou em uma casa cujos animais de estimação eram uma galinha e um gato. Ele também foi rejeitado lá, porque não podia botar ovos como uma galinha e não podia ronronar como um gatinho. "Vocês simplesmente não me entendem", disse ele, mas foi tratado com desprezo. Então um dia viu os cisnes graciosos e elegantes, os mais belos pássaros que já vira, e uma sensação estranha tomou conta dele. Ele deu cambalhotas na água e esticou o pescoço tentando seguir o voo deles. E ele soltou um grito tão alto que isso o assustou. Quando ele finalmente os perdeu de vista, mergulhou até o fundo da água e, ao subir de volta, ficou chocado. Ele não tinha ideia de como aqueles pássaros eram chamados ou para onde estavam indo. Ele só sabia que os amava como nunca amara nada antes. Outro inverno veio, com todas as suas lutas, e finalmente a primavera derreteu o gelo das lagoas. E quando o patinho feio estava nadando, ele viu novamente dois daqueles belos pássaros. Eles nadaram diretamente em direção a ele. E quanto mais se aproximavam, mais assustado ele ficava. E então, quando essa beleza estava bem à sua frente, ele inclinou a cabeça em humildade e cobriu o rosto com as asas. No entanto, quando ele abaixou a cabeça, ele viu seu próprio reflexo na água pela primeira vez. Em espanto e sem palavras, ele viu que ele também era um cisne. Lentamente, descobrindo suas asas de seu rosto, ele levantou a cabeça no lago. Ele não a ergueu orgulhosamente e alto como uma avestruz, mas humildemente como um cisne, ligeiramente curvado em uma expressão de gratidão. Então ele nadou com seus companheiros cisnes. Talvez possamos ver nisso uma analogia. Talvez sua experiência seja semelhante a isso. Pense comigo. Seu primeiro olhar para Cristo, com fé, pode ser como o patinho feio que viu os cisnes pela primeira vez. Você tem um grande senso de sua própria feiura. E ainda assim, há uma irresistibilidade em Cristo que transforma seu coração de dentro para fora. Sabemos porque o patinho feio ficou chocado quando viu os cisnes. Ele respondeu a partir de seu íntimo. Por que ele era um cisne? E para ser isso é que ele foi criado. E da mesma forma, podemos responder a Cristo, profundamente dentro de nós mesmos. Nós realmente não sabemos por que respondemos dessa maneira, mas é porque é isso que deveríamos ser. E então um dia, quando enfrentamos a humildade em nossa feiura, enquanto olhamos no espelho, vemos que estamos nos tornando uma coisa tão linda que desejaríamos ser. E com humildade em nossa caminhada e gratidão em nosso coração, vivemos nossa vida diante de Deus. Ouça, Deus quer transformar você à sua própria imagem, de um nível de glória para outro. É impressionante para mim perceber que o Senhor Jesus Cristo é a glória do Senhor revelada a nós. É mais impressionante revelar que Ele é a glória do Senhor revelada para nós. É mais impressionante compreender que Ele é a glória de Deus revelada em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Uau! A maioria das pessoas perderá o Natal. Elas o perderão. Elas perderão Jesus Cristo. Perderão a glória do Senhor. Espero que você não o perca. Eu espero que você se concentre nele, para que você possa se tornar o que foi criado para ser. Você, irradiando exatamente a mesma glória.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.